Alô? Alô? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós temos alguns avisos. Você quer dar o da cantina? Quer não? Da cantina? O Josias perdeu. Chegou na cooperativa e deixou o óculos dele em algum lugar. Não sabe se alguém viu o óculos. Aonde? Então pronto. Isso. Com relação ao bazar. Com relação ao bazar. Será no próximo sábado. Dia 7, se não me engano, né? Dia 7, próximo sábado. E como foi passado é isso. Me parece que é 15 horas. Detalhes com a cidadona meus. Amém? E outra coisa que eles estão pedindo, que as prendas que ainda não foram entregues sejam entregues o mais rápido possível, possível, que às vezes a pessoa ainda está terminando, né? Está terminando, ó, de fazer, de construir. É isso. Então, as prendas, quem não entregou ainda, entregar o mais rápido possível. E os compromissos relacionados com a realização do bazar. Então, que amigos, que todo mundo já sabe, que é questão da rifa do anel, né, que todo ano tem. E outras coisas que ela não deixou aqui bem claro para ser dito. Acho que é só isso. Com relação ao casamento da Graciele, que será no dia 10 de janeiro. 11 de janeiro, vai ser aqui, né? Então nós estamos fazendo todo o possível para chegar lá na época do casamento com as instalações aqui da melhor maneira possível. Se Deus quiser, vai estar, se Deus quiser. O que nós conseguimos fazer até lá, vai ser feito. E também já preparando, já com vistas ao encontro. Esse ano nós estamos antecipando mais por causa do casamento, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, com certeza, depois do casamento, continua a expectativa de que no encontro nós, quem sabe, se Deus quiser, nós esse ano a gente termina. Já tem uns 30 anos, né? Nós estamos fazendo. E aí, quem sabe nesse ano a gente termina. Pelo menos essa parte. E as outras coisas vão ficar aí para os próximos, próxima geração. Quem sabe o Thor. Cadê o Alisson? Né? O Thor. Olha lá. Não é isso? Quem sabe o Thor vai dar sequência. Né? Amém. Há mais alguma coisa? Suzane? Lázaro? Rudá? Raquel? Alguma coisa? Não é não. Meu Dias? Achou o óculos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje de manhã nós tivemos reunião, como sempre. De manhã a reunião é boa, tranquila. Foi boa a reunião. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1, pode ler, por favor, filha?
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Amém. Para aí um pouquinho. Depois nós damos sequência. Eu gostaria também que você lesse em outro lugar. Tito, capítulo 2, versículo 1. E 2 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 2, versículo 1. Achou? Tito capítulo 2, versículo... Como que eu falei? 1. Então ele... Lê.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Então, ele fala, preocupação de Paulo aqui era com relação a quê? Hã? Preocupação dele aqui era com relação à doutrina, entendeu? Com relação à doutrina. O que é a doutrina? É a justiça de cada um. Cada um de nós tem uma visão, cada um de nós tem uma maneira de viver. Certo? Como que pensa o mundo em relação aos velhos, mais velhos, em relação às mulheres, em relação aos casados? Como que pensa o mundo? Então é a doutrina do mundo. Do jeito que o mundo pensa é uma coisa, e do jeito que Deus pensa é outra. Então ele recomenda aqui, Paulo recomenda a Tito que, ele falou, olha, você fala de acordo com a doutrina, prega de acordo com a doutrina, pensa de acordo com a doutrina. Nós não podemos mudar a nossa maneira de ser, mudar a nossa doutrina, colocá-la de diferente daquela que é a doutrina de Deus. Como que Deus pensa? Então ele fala que os velhos... Então o que que Deus pensa dos velhos? O que que Deus pensa da pessoa velha? Velha são os idosos, são as idosas. São os homens mais velhos, as mulheres mais velhas. Então qual é o procedimento, qual é o comportamento das pessoas mais velhas? Eu diria 40, 50, 60... Até 40, a gente ainda é bastante volúvel. Até 40 anos, a gente ainda tem pouca... Como é que fala? Procurando a palavra que não acha. Não, a pessoa mais nova é mais imprudente. Pessoa mais velha é mais prudente, mais sensato. O mais velho é mais sensato, não é? É claro que uma pessoa de 40, 50 anos, tal, etc., ele tem um procedimento completamente diferente. O que ele pensa é muito diferente de um jovem de 20, 25, 30. A cabeça da pessoa nessa faixa etária aí, ela é bastante irresponsável, diria assim, né? Ela não tem muita responsabilidade. Ou tem? Não tem. Então ele fala que a doutrina de Cristo, o pensamento de Deus é que os mais velhos ajudem os mais novos. Os mais velhos têm um cuidado especial com os mais novos, porque os mais novos são, por natureza, os mais novos são, por natureza, quer dizer, ele não é um ou outro, não, todos todos são assim. Então nós, mais velhos, os mais velhos, temos que entender os mais novos. Isso é a doutrina, isso que é a doutrina. A doutrina de Deus, então, ela chama a atenção dos mais velhos para que os mais velhos cuidem dos mais novos. Passem a doutrina para os mais novos, de tal maneira que os mais novos, mesmo sendo novo, aceita a doutrina de Cristo. O que é? Aceita uma maneira de viver que ele diferente, que ele possa ser responsável, mesmo sendo novo. Amém? Tem coisas que, quando a gente lembra que fez quando era mais novo, você fica, não é possível que eu era capaz de fazer aquilo. Então ele fala aqui, a respeito da doutrina, a maneira de ser, como Deus pensa. Certo? No versículo 9, no capítulo 1 aí, no versículo 9, fala assim. Lembra a partir do versículo 5.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei.
Aquele que... Então, o que que Paulo fez? O que que Paulo fez? Por esta causa. Qual causa? Por esta causa. Qual a causa que Paulo defendia? Ele lutava por qual causa? Pela doutrina de Cristo. Ele era um adepto da doutrina de Cristo. Ele lutava pela doutrina de Cristo. Ele foi colocado no mundo para fazer isso. Paulo, levanta, porque eu vou te mandar, eu vou colocar na tua boca a minha palavra e etc. E você vai ser... Então, Paulo foi uma pessoa chamada por Deus para fazer isso. E ele foi fiel a Deus fazendo aquilo que Deus mandou. Por esta causa te deixei nessa cidade aí, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade, presta atenção, por favor, para você entender a doutrina. Porque se você não entende a doutrina, como é que você vai aceitar? Como é que você vai ser um cristão sem doutrina? Então você não pode ser um cristão sem entender o que que Deus... A doutrina de Cristo é o pensamento de Deus. É o testemunho de Deus. Jesus Cristo veio na Terra, deu testemunho de Deus. Deus pensa assim, e acabou. Deus acha é desse jeito. Se nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos também na sua doutrina. Ele falou assim, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então, se eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E crer em Deus é crer no que Deus falou. Se você não faz isso, se você não pensa como Deus, então você não é um com Deus. Você não tem como Deus mudar a sua natureza, não tem como Deus fazer nada por você, nem te salvar, se você não for um com Ele. O que é ser um? Andarão dois juntos se não houver acordo? Andarão dois juntos se não houver acordo? Quando você... Uma mulher casa com um homem e os dois andam juntos. Um pensa igual o outro. Um pensa igual o outro. Aí os dois andam juntos. Vive a vida inteira. Se houver discórdia entre os dois, contenda entre os dois, aí vai haver separação. Andarão dois juntos se não houver acordo? Se nós não tivermos, não formos um com Deus, nós vamos andar com Deus. Deus quer uma coisa, eu quero outra. Deus pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu não vou conseguir andar com Deus. Porque Deus pensa de um jeito, eu penso de outro. Nós somos inimigos no... Nós somos inimigos no entendimento. Como está escrito, nós somos inimigos no entendimento. Então, muitos, às vezes, dentre nós, ainda não aceita o quê? A doutrina de Cristo. Não aceita, não concorda com Deus. Então, Paulo estava recomendando a Tito, falou, Tito, eu vou colocar aí, você vai fazer isso, 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 isso. Por que Paulo falou para ele, faz assim? Porque é assim que Deus quer que faça. É assim que Deus quer que faça. Então, você passa de cidade em cidade e coloca pessoas que são aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediências. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, etc, 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 etc. Convém, precisa, deve ser irrepreensível. Isso é a... O que que é? A doutrina. É assim que Deus quer. Então, todo velho entre nós, como é que vai ser? De acordo com a doutrina. E as mais velhas também de acordo com a doutrina daqui. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, etc, etc, para que ensine as mulheres mais novas. Bom, nós estamos falando isso aqui para poder voltar em Mateus capítulo 5. A doutrina, ela é, nós temos, ela é um fundamento, é uma base, ela é a pedra, que você cavou até encontrar a pedra. A hora que você encontrou a pedra, você edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha, essa rocha que você cavou, é onde você construiu a sua casa. Quem construir em cima da doutrina, a casa dele não cai. O vento sopra, bate, vem problemas, vem lutas, tribulações, etc, etc. Mas a casa dele não cai. Por exemplo, Jó, ele era uma pessoa que andava com Deus, era uma pessoa que concordava com Deus, era uma pessoa que... Mas o resto da família de Jó não era. O resto da família não era. Mas Jó era fiel a Deus e ele concordava com Deus e ele não abria mão. O vento soprou sobre a casa de Jó, violentamente. Destruiu tudo na vida dele. Mas Jó permaneceu firme. Jó permaneceu firme. E depois, então, Deus pôde devolver a Jó tudo em dobro e muito mais aquilo que Jó havia perdido. Por quê? Porque Jó conservou a sua fé, conservou a sua doutrina, conservou a sua maneira de pensar em relação a Deus. Depois de Jó, Deus deu mulher para Jó, Deus deu filho para Jó, Deus deu bens para Jó, Deus deu tudo para Jó, porque Jó, ele foi fiel a Deus. Fiel à maneira de Deus pensar. Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, que aqui tem alguns fundamentos da doutrina. onde nós devemos edificar a nossa vida. Então ele fala assim, eu sublinhei na minha Bíblia os pontos, os fundamentos mais importantes que eu achei. Então estava assim, Jesus, abrindo a sua boca, ensinava. O que, que ele ensinava? A sua doutrina, a sua maneira de pensar. Ele não ia falar dos outros. Ele ia falar da maneira de pensar. Então ele falou, feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os que choram. Os mansos. São as coisas que eu sublinhei. Pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da sua maneira de pensar, os que são perseguidos por causa da sua maneira de pensar. Então você, quando você pensar igual Deus pensa, você vai ser perseguido. Por causa disso você vai ser perseguido. Quando você pensar como Deus, automaticamente você vai ser perseguido. Espiritualmente você vai ser perseguido. Porque você se levanta contra os demônios. Você se posiciona do lado de Deus e fica contra os demônios. Bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então vocês observam aqui, que parece que a pessoa é feliz quando ela o quê? Como? Mais alto. Hã? Por exemplo, a pessoa é feliz quando ela sofre. Ela é feliz quando ela é perseguida, quando ela é criticada. Quando é uma pessoa limpa de coração nesse mundo, presta? Uma pessoa limpa de coração, uma pessoa mansa, presta para esse mundo? Não presta. Então a doutrina do mundo é contrária à doutrina de Cristo. É a luz e as trevas. É a diferença, é uma diferença. Não há acordo entre um e outro. Há uma diferença muito grande. Então, bem-aventurados sois na medida em que padece por causa da doutrina, por causa da maneira de Deus pensar, a gente sofre. É natural, é uma coisa natural. Natural. Por exemplo, você pena na sua casa, porque você quer praticar uma doutrina e a sua família quer praticar outra. Você sofre na sua casa, porque você quer ensinar para o seu filho, você que está com 40 anos, 50 anos, você que já passou aquela fase difícil da vida, aí você quer ensinar seu filho uma doutrina diferente, e o seu filho vai achar, não, mãe, não tem como, pai, eu não vou, né, não dá para mim fazer o que o senhor quer que eu faça. Então você sofre por causa disso, você vai sofrer por causa disso. Agora, tem pai e tem mãe que não quer saber qual é a doutrina. Às vezes, Nem eles. Têm consciência da doutrina que eles devem viver. Nem eles têm consciência da forma como devem viver. Como é que eles vão poder ensinar os filhos se eles mesmos não sabem como devem viver? Amém? Mais embaixo, diz assim, no versículo 13, vós sois o sal da terra. Esse é o detalhe importante. Você é o sal da terra. No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Então a doutrina de Cristo exige, a doutrina de Cristo exige, o pensamento de Deus exige, a justiça de Deus exige o quê? Que nós façamos o quê? Hã? A doutrina de Cristo, pensamento de Deus exige. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Ou seja, ele veio, fez o que ele tinha que fazer e colocou a igreja no lugar dele. Hoje nós somos o que Jesus fez, é o que eu preciso fazer hoje. Ele reconciliou o mundo com Deus e nós hoje reconciliamos também. O que Deus fez é o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu posso não fazer? Posso. Por exemplo, se a mulher idosa não quiser, não está nem aí, as mais velhas não tiver nem aí para as mais novas, pode? Pode, mas está certo? Mas não está certo. Mas pode. Paciência, você não é fiel. Você não aceitou a doutrina. E os mais velhos? Podem também ser irresponsáveis? Podem também fazer contrário à doutrina? Pode? Pode também. Você não foi fiel à doutrina. Você não foi fiel. O mundo está perdido. Está cada vez mais perdido. Por causa de quem? A culpa de quem? Hã? A culpa é só do mundo ou também nossa? Por que que eu tive que passar por uma série de coisas? Porque eu não aprendi com meus pais. Os meus pais tiveram que passar por uma série de coisas, por quê? Porque eles não aprenderam com meus avós. E os nossos filhos também estarão sujeitos a muita coisa se nós formos irresponsáveis. Se nós não formos fiéis à doutrina, nós vamos legar ao mundo, à geração que virá depois de nós, um mundo pior do que aquele que nós vivemos. Então a responsabilidade da igreja é grande. Deus falou para Paulo, Paulo falou para Tito, Tito fala conosco hoje. O Espírito de Deus é o mesmo. A maneira de Deus pensar é a mesma, continua sendo a mesma. O ensinamento que precisa ser dado ao mundo. Então, por exemplo, você vê uma discussão, uma briga, uma contenda. Você tem que chegar naquele lugar e fazer o quê? Você entra naquele meio e acaba com a briga. E acaba com a contenda. E acaba, se for possível. Porque tem hora que não é possível. Mas você chega ali, não para atear mais fogo ao que está acontecendo, e sim trazer a paz. Olha, um irmão contra o irmão. Não, não pode. Vocês dois não podem ser inimigos. Vocês têm que ser amigos. Esses dias eu orientando um casal, eu falei, mas qual o evangelho que tem ensinado para vocês? Eles são de uma outra igreja. Qual o evangelho que tem sido ensinado para vocês? Qual a doutrina que tem sido ensinada para vocês? Né? Para o mundo, tem uma doutrina no mundo. Para nós, é diferente. Não é assim entre vós. Entre vós, não é assim. Então, se nós não aceitarmos a maneira de Deus pensar, se nós não aceitarmos a doutrina de Cristo, não tem como nós vivermos e agradar a Deus. Se você não aceita a doutrina de Cristo, como é que você vai andar com Deus? Você não concorda com Deus. Amém? Então, nós somos o sal da terra. A igreja teria que ser. Mas ela tem deixado a desejar. A igreja tem deixado a desejar. Agora, por que que a igreja tem deixado a desejar? Por quê? Por que que ela não corresponde àquilo que Deus confiou a ela? Vamos em frente. Vós sois o sal da terra. E se o sal não tiver sabor, se o sal não tiver gosto, se o sal não tiver salgando, se nós não conseguimos mostrar para o mundo que Deus tem razão, o que vai acontecer com a igreja? Lê aí na Bíblia, versículo 13. Para que que nós vamos servir? Para que que vai servir a igreja? Hã? Lê aí, filho.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Então, o que que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser ignorada. A igreja vai ser ignorada. Olha, isso é... Esses dias, teve uma pessoa aqui, aí ele... conversou com... o cheque, depois conversou comigo também um pouquinho, e falou que nós aqui estamos bem demais, nós aqui estamos tranquilos, nós aqui dentro, nós temos tudo. Termina, sanduíche ali fora, tal, etc. É assim? É, ar-condicionado. Ele disse que nós deveríamos ver lá a Vila São Cotolengo. É vila? Chama? É. Se nós deveríamos é dar uma olhadinha lá na Vila São Cotolengo. Eu não conheço a Vila São Cotolengo. Vai você ver. Você pensa que não, mas o inimigo, ele censura a nossa maneira de viver. O inimigo censura. Amém? Ele chega aqui, ele vê, oh, nossa, janela de vidro, pá, 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 tal, etc. Né? Oh, ficou chique, tal, tá ficando bonito. O que que ele pensa? Está de acordo com a doutrina? Será que isso está de acordo com a doutrina? Se nós não conhecermos a doutrina, se nós não conhecermos a doutrina bem, o que, que vai acontecer? Hein, Maresa? Dá lá para Maresa, lá. Se você não tiver argumentos, se você não conhecer bem a doutrina...
Se eu não tiver fundamento, você vai concordar com ele. Você vai falar, não, você tem razão. Tá isso. Certo, tá? A gente tá errado.
Exatamente.
Aí vai fazer o que ele quer.
Segunda-feira você vai fazer o quê? Pra Vila São Cotolengo.
Pra Vila São Cotolengo.
Né? Segunda-feira você vai pra lá. Porque você não tem argumento. Amém? Você não tem argumento. Quando a pessoa chegou assim, ó, pegou o vaso de perfume e quebrou. É, derramou o vaso de perfume nos pés de Jesus, tal, etc. Aí o que o diabo falou ali do lado? Hã? Cadê o microfone? Fala aí, Maria. O que o diabo falou, Maria? Maria, que conhece a doutrina.
Que absurdo você jogar um perfume caro de jeito. Isso. Derramar. Como assim, está doida?
O que mais?
Coitado dos pobres.
Isso. Por que que não vende isso e não dá para os pobres?
Dá para os pobres, é.
Olha para você ver. E o que que Jesus respondeu? Então, se nós não soubermos, se nós não entendermos a doutrina, que Jesus, ele entendia. Então, ele, o inimigo tentava... mostrar para ele uma coisa e ele tinha uma resposta sábia, inteligente, coisa que talvez nós não tivemos, né, chefe? Amém? Que ele falou, conversou com o chefe, conversou comigo também. E a respeito disso. Então a doutrina espírita é diferente da doutrina de Cristo. O que o espírita vê é diferente da doutrina de Cristo. Você sabe fazer a diferença? Você sabe o que que você deve fazer? Não é? Se você não sabe, aprenda que eu não vou falar. Você vai pensar e vai procurar saber. Se você tem que ir lá e dar sopão pro pessoal que fica drogado na rua, você vai ter que fazer lá na Vila São Cotolengo e dar. Você tem que chegar na época do frio, sair distribuindo cobertor na rua, etc. Essa é a doutrina. É uma doutrina diferente da nossa. A nossa doutrina é diferente. Se você não souber como fazer, Amém? Se você não souber como fazer, você sabe, cara? Quem sabe como fazer, me fala aí, me explica. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja, ela precisa saber, gente. A igreja precisa saber como ela deve viver, o que, que ela deve fazer. A igreja precisa, ela precisa subir. Então eu estava falando hoje de manhã aqui, ó, que se nós não mudarmos a nossa natureza, se nós não formos aperfeiçoados, se nós não subirmos, nós nunca vamos chegar a ver as coisas de onde Deus vê. Aqui, ó, nós vamos continuar cá embaixo. Eu preciso ver lá de cima, eu preciso ver de onde Deus vê. O Espírito não vê. O Espírito não vê de onde Jesus via. Ele vê daqui de baixo. Amém? Ele, ele faz completamente diferente do que Jesus gostaria que fizesse. Então você pega, a pessoa acaba de chegar lá e fazer uma caridade lá na Vila São Cotolengo, ele acaba de fazer aquilo lá e volta e briga com a mulher e não é manso e não tem humildade e depois no outro dia comete injustiça com os funcionários e etc, e etc, etc, e assim pronto. Então ele acha que ele indo lá e fazendo uma coisa para os pobres, ele está livre, ele pode pecar. Ele pode pecar à vontade. Eu fui lá, eu levo, eu faço isso. Eu vou lá na vila. Vocês aqui estão errados, porque vocês não vão, não fazem isso. Ele quis dizer exatamente isso. Vocês aqui, vocês estão completamente fora. Quem está certo sou eu. Eu vou lá e faço, né? Mas pega o dia a dia dele, o dia a dia da pessoa. Será que o dia dele, o dia a dia dele, agrada a Deus? Né? Então, se eu chegar na Vila São Cotolengo e tiver um pão, eu vou dar o meu pão. Se eu tiver lá na Vila Cotolengo, se eu sentir que eu devo dar alguma coisa para ela, eu dou. Mas o mais importante é o dia a dia. O mais importante é a vida, constância. Então Jesus falou, ó, pobre, você vai agradar o pobre agora e amanhã. E depois, você vai ter pobre a vida inteira, mas e agora? E eu? Será que você me tem a vida inteira? Não é? Pobre você vai ter sempre. Sempre você vai ter pobre. Nunca vai deixar de existir pobre na terra. Nunca vai deixar de existir pobre na terra. Mas Deus vai acabar. Deus vai sumir da terra. Deus vai ser retirado da terra. A luz vai apagar constantemente. Então, completamente. Então, hoje nós vamos ficar envolvidos, nós ficamos envolvidos com coisas que não nos edifica, nós vamos perder o tempo. Deus vai passar e nós não vamos crescer. O tempo vai passar e nós não vamos crescer. Nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós precisamos chegar à natureza divina. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos de sair do lugar onde nós estamos e crescer. Por quê que nós precisamos crescer? Por quê? Por que nós precisamos crescer? Pega o microfone e responde, por favor. Eu já falei aqui. Por quê, gente? Ó, presta atenção. Eu falei e vocês não perceberam. Porque Deus vai acabar. Porque Deus vai ser tirado. Você vai ficar com quem? Com os pobres. Você não queria, não era os pobres? Você não queria, não era fazer cortesia com o chapéu dos outros? Né? Você não queria, não era fazer? Então tem muita gente aí ainda dormindo a igreja, desperdiçando às vezes o tempo que é precioso. Deus disse assim, ó, o sábio aproveita ciosamente o tempo. O tempo vai passar e você não aproveitou. Quem? Não aproveitou? Todo mundo. Então por que que nós, qual foi a pergunta que eu fiz? Por que que nós precisamos de crescer logo? Porque eu não falei hoje, ó, a arca vai fechar e não tem mais tempo. Quando as pessoas resolverem querer Deus, não vai ter mais Deus. É, Ramiro está lembrando o versículo. Vamos trabalhar enquanto é dia. Então, se você não aceitar a doutrina, não pensar direitinho, você vai ficar envolvido com coisas nesse mundo. Você vai ficar envolvido com pobre. Você vai ficar envolvido, estou citando pobre, mas tem outras coisas também, né? Nós estamos citando pobre. A gente vai ficar envolvido com pobre. E o tempo passa e você não conheceu a Deus, não chegou, não mudou a sua natureza, não chegou à estatura do varão perfeito, não se aperfeiçoou. Ah, tem um outro lugar que fala que nós não aproveitamos a visitação de Deus. Então é isso que Jesus estava falando. Olha, você só tem uma vida, nós não somos gatos. Nós só temos uma vida. Você só tem uma juventude. Você só tem uma adolescência. Você só tem um cérebro. Você só tem uma mente. E se sua mente estragar? E se o seu cérebro estragar? Amém? Você só tem uma vida, meu filho. Passou. Acabou. E essa vida que nós temos é o tempo que a gente tem para... Se você quer ser luz, você quer ensinar os mais velhos, você quer ensinar os mais novos, você quer obedecer a Deus, agora. É agora. Porque passou o tempo, acabou. Aí nós gostaríamos... O que aconteceu com Judas? Judas, quando ele se deu, quando ele caiu ali em si e percebeu que havia feito uma bobagem, ele pegou o saco de moedas que ele estava na mão e atirou longe, arrependido. Com quem diz, né? E agora? Como que eu vou fazer? O que eu podia fazer? Eu desperdicei o meu tempo, eu gastei o meu tempo com coisas que não era vida. Eu gastei o meu tempo com coisas que não me dava nenhuma salvação, coisas que não me levavam ao céu. Eu gastei o tempo com isso. Eu gastei o tempo com mulheres, eu gastei o tempo com bebida, eu gastei o tempo com droga, eu gastei meu tempo com outras coisas que não me levam ao céu, que não me dá vida. O tempo vai passar, Marquinhos, e você vai chegar lá na frente e pensar assim: o que que eu fiz? Amém? Terminou o tempo e nós não construímos a casa que a gente deveria construir. Por quê? A gente não interessou, a gente não quis saber realmente qual era a vontade de Deus. Nós ficamos enrolados. Tudo, às vezes, no mundo vem exato para dificultar, para poder você aprender a discernir o certo do errado. Amém? Se nós não soubermos, nós não formos o sal, se nós não formos a luz, se nós não soubermos, o diabo vai chegar para você e vai dizer para você, e você não tem argumento para se defender. Amém? Continua na frente. Versículo 19. Vamos lá. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos aos homens. Se nós violarmos os mandamentos de Deus e ensinar para a pessoa de uma forma errada, então o que, que aconteceu com Allan Kardec? Ele violou o mandamento de Deus e ensinou. Ele vai ser responsável por toda a doutrina espírita espalhada hoje no mundo inteiro, a doutrina espírita, porque começou com Allan Kardec. Ele violou, por exemplo, qual foi o mandamento mais importante que ele violou? Hã? Pois é, lá ele prega a reencarnação. E nós pregamos a ressurreição. A igreja fala da ressurreição. O que é a ressurreição? É exatamente isso que nós estamos falando aqui, ó. Eu preciso fazer, porque o meu tempo é um só. Depois da ressurreição, depois dessa vida, a outra vida que vem depois da ressurreição. Eu não tenho uma vida, eu vou lá, volto, vou lá, volto. Não, não é por aí que nós somos aperfeiçoados. Não é indo e voltando, que nós somos aperfeiçoados. Nós vamos ser aperfeiçoados agora. É agora, porque nós só temos uma vida. Amém? É o que nós temos que fazer, é agora. E aqui também tem um outro versículo importante. Por que vos digo, versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus? Por que foi dito isso? Se tem uma coisa que ofendeu a Deus, o que é uma coisa que ofendeu a Deus? Foi o quê? Os escribas e fariseus pensavam de um jeito. E eles prensaram Deus, eles discutiram com Jesus. Tudo o que Jesus falava, eles diziam o contrário. A doutrina dos fariseus é muito parecida com a doutrina de Cristo, mas não é. É muito parecida com a doutrina de Cristo. Fala de Deus, recomenda Deus, mas não é a verdade. Não é a verdade. Então é uma coisa perigosa. Porque parece com Deus, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Então ele chama atenção aqui para que a gente preste atenção nisso. Que a nossa doutrina, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, eu não quero que vocês pensem como pensavam os fariseus. Eu quero que vocês pensem como eu penso, não como pensam os fariseus. Por exemplo, mais para frente, versículo 27. Versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É assim que você pensa? É assim? É assim que você pensa, Erickson? Hã? Você tem coragem? Se o seu olho estiver pecando, você tem coragem de arrancar ele? Se o seu braço estiver fazendo você pecar, você tem coragem de arrancar o seu braço? Mas o que que diz a doutrina? Você quer o céu ou quer ficar com os dois olhos? Você quer o céu ou quer ficar... ou quer a terra, ou quer esta vida? O que é que você quer? Nós precisamos decidir. Se nós queremos o céu ou nós queremos... Porque isso, gente, pode ser radicalismo. Isso pode ser um absurdo. Tem pessoas que olham isso e falam, não, isso é um absurdo. Mas não é um absurdo. Porque o que é que acontece? Se eu percebo que Deus falou, olha, é melhor você arrancar o seu olho. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando com você. Arranca o seu olho. É melhor você... Está dando trabalho, é o seu olho que está dando trabalho para você? Então arranca o seu olho. Não parece um absurdo? Mas não é a doutrina de Cristo? Não é a maneira de Deus pensar? Então isso é bom para mim? É, porque eu vou levar mais a sério. Eu não quero ficar sem o olho, então não olha. Eu não quero ficar sem o olho, então tira. Tira o olho dali. Você não quer ficar sem o olho? Você não está correndo o risco de ficar sem o olho? É uma maneira de Deus mostrar para mim, ó, meu filho, não estou brincando com você. Aquele que olhar para a mulher com intenção impura, aquele que olhar para a mulher cobiçando, tal, etc., né, imaginando coisas, etc., já adulterou com ela. Já adulterou. Então, se você não olhar, você não viu. Então, por exemplo, ir lá na televisão procurar filmes pornográficos. Tem muitos aqui que fazem isso. Agora, como que você assiste um filme pornográfico e não fica excitado lá durante o filme? É, ué. E tem irmão aqui que põe, que pega a revista Playboy. Então, uma revista Playboy na mão de um filho de Deus? Uma revista pornográfica na mão de um filho de Deus? Esse negocinho que está correndo por aí, essa coisa mesmo. Então vai lá, irmãs pousando ali, mostrando o rabo. Com qual finalidade? Com qual finalidade? Olha, esse é o meu rabo. É, ué. Com qual finalidade? Eu pergunto. Ela está querendo ser santa com aquilo? Está querendo ser justa? Ela está querendo o céu com aquilo? Tá? E você pode olhar, eu não estou brincando, não. Tem, eu não vi. Mas eu sei que tem. Tem. Tem ou não tem? Hã? Eu não entendi. É porque eu não estou escutando, eu estou ruim do ouvido. Mas, então a pessoa fala, presta atenção, se você, aí você põe a sua foto lá e todos que olharem para você irão pecar. Todos que olharem para você irão pecar. E você colocou com essa finalidade. Você colocou foi com essa finalidade. Foi para mostrar para todo mundo o que você é. Objeto de pecado. Então, se nós queremos o céu, gente, se nós queremos o céu, nós precisamos ter muito cuidado. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ser a luz do mundo, aí as pessoas veem isso, o que que vão falar da igreja? O que que vão falar da gente? Olha, palavras lá maliciosas, comentários maliciosos, comentários danosos, que a gente fala, mas como é que isso pode estar na cabeça da igreja? Como é que isso pode estar na mente da igreja, Ramiro? Você vai arrancar, por acaso, você vai arrancar o seu olho? Você não vai, nem consegue, às vezes, levar uma vida que seria tão fácil. Mas peraí, pensa um pouquinho, você vai botar essa foto ali para quê? Você vai fazer essas coisas para quê? Com qual finalidade? Por acaso nós não estamos aqui no mundo para servir a Deus? Nós não estamos aqui para ser a luz do mundo? Nós não estamos aqui para ser o sal da terra? Amém? Se a gente não é capaz disso, vai tirar o olho? Se a gente não é capaz de fazer essas pequenas coisas, se nós não somos fiel no pouco, nós vamos ser fiel no muito, será que nós depois vamos ser capaz de tirar o olho? Não vai mesmo. Não vai mesmo. Talvez você ainda não tenha entendido a doutrina. Então, ó, coisa que tem passado no meio da igreja, coisa que tem passado entre a igreja, coisas que estão contra a doutrina, coisas que estão contra Deus, coisas que não agradam a Deus, não agradam a Deus. E você que quer o céu, você que quer Deus, você que quer o reino de Deus, e você sabe que você não tem duas vidas, você que sabe que qualquer hora você pode ser chamado, qualquer hora a gente pode ir embora daqui, ué. Amém? Como é que chama aquela Silvano tá, como é que chama aquele rei que o profeta chegou para ele e falou para ele? Falou para ele o quê? Pesado, Menem? Hã? Isso. Isso. E aí? Como? Dá o microfone lá para lá. Eu sou ruim de cabeça, Silvana. Eu sei das coisas, mas não sei onde está, nem. Eu só sei que eu não posso olhar. Eu só sei que eu não posso ter. Eu não posso. Se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, eu vou parar lá. E vou ver. E vou olhar. Se eu não tiver cuidado, eu vou olhar. Eu teve um tempo que eu. andavam muito na rua. Teve um tempo que eu andava, hoje eu ando pouco na rua, mas naquele tempo eu assim, andava muito na rua, que o serviço era feito tudo assim na rua, o banco era feito na rua e tal, etc. E aquelas casas de, essas revistas, essas bancas de jornal, essas bancas de jornal, tem uma banca de jornal que você não passa, sabe, é só mulher pelada. Só mulher pelada, né? Em todinha assim, ó. Revistas. Tendo você, ó, olha como é que faz sexo, olha como é que não sei o quê, olha como é que não sei o quê, tal, etc. E a gente passa e fica olhando. Também fica olhando, examinando ali as coisas. Amém? Tem lá, às vezes você pega na televisão lá, na Sky, não sei o que tal, você bota lá, aí aparece lá, não sei o que lá, pá, 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 senha, põe a senha. Você sabe a senha, Bertinho? Ah, como é que é? É, excluiu os canais.
É muito inocente.
Então... é melhor então que a gente não saiba a senha. É melhor que você não saiba a senha. Aí você vai ser instigado ali para poder saber a senha. Por que, que você não, eu vou saber a senha, só que eu vou escolher e tal, etc. Né? Não, é melhor que você não saiba a senha. Não saiba. Porque aí acabou. É melhor que você não passe ali na banca. A banca está do lado de lá da rua. Em vez de você pôr lá na banca para olhar, não, eu quero só olhar o jornal. Você não consegue. Eu quero só ver o jornal. Só quero ver o jornal. Você não consegue. Aí um olho está no jornal e o outro está zanzando na banca. Um olho está no jornal e o outro está passeando na banca. Não vai, você não vai ver só o jornal. Então, eu posso evitar? Posso. O reino de Deus é alcançado com esforço. O reino, se nós não fizermos, nos esforçarmos, nós não vamos entrar no reino do céu, gente. Porque tem muita coisa contrária. A contrária a quê? A doutrina. Contrária à sã doutrina. Contrária à doutrina de Deus. Tem muita coisa. Amém? Olha, eu não preciso arrancar o olho. Basta eu... Está lá na calçada de lá? Eu passo pela calçada daqui. Ué. Aí eu estou indo aqui, tem uma banca lá na frente. De longe você vê a banca. Muda para lá, para o outro lado. Passa longe da banca. Amém? Nós podemos evitar muita coisa. Podemos ou não podemos, né? Nós podemos evitar, faz como o Humbertinho fez, exclui os canais, tira os canais, que aí você na hora da tentação, você não vai ser tentado a fazer uma coisa que é contrária à maneira sua de pensar, você é contrário. Eu posso evitar, passa longe daquilo que é. Você sabe que é contrário à doutrina de Cristo. Silvano, fala, por favor.
O nome do rei era Belsazar.
Como?
Belsazar.
Isso.
Aí apareceu escrita na parede. Aí eu pedi o Daniel para interpretar. Aí ele leu a escritura e falou: Mene, mene, teu quel, o frazim. Aí eu falei: o que é que significa isso? Ele falou: Deus pediu conta. Você não levou a sério. Pesado foste na balança e foste achado em falta.
Isso.
No mesmo dia ele morreu.
No mesmo dia?
Ele morreu.
Ele morreu.
Conforme a palavra, Daniel.
Pronto. Ele não teve mais tempo. Ele não teve mais tempo de se salvar. Ele não teve mais tempo de arrumar. a casa. Já o outro, Ezequias, se não me engano, ele implorou o profeta e pediu que Deus desse a ele mais um tempo para ele reconciliar com Deus. Deus deu para ele mais 15 anos, se não me engano, né? E ele teve tempo. Mas às vezes, a gente não tem o tempo. Às vezes você não vai ter o tempo que a gente precisa para reconciliar com Deus. Nós não vamos ter o tempo. Então, como foi dito aqui pelo Ramiro, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e cada dia vai ficando mais difícil, vai ficando pior, cada dia vai ficando mais difícil. Amém? Eu não preciso, eu vou fazer tudo para não ser necessário arrancar nem o meu, nem a minha perna. Mas é melhor, Deus falou, é melhor que você entre sem o olho, que você entre sem o braço, que você perca um dos seus membros, dois, três, quatro dos seus membros, mas que você entre no céu. Se alguma coisa, amém? É melhor que você seja criticado hoje, zombado, perseguido e etc., por causa da sua maneira de pensar, mas que você entre no céu, amém? Se o nego vai dizer que você como é que fala? Ultrapassado, que você é antiquado, que você é isso, que você é aquilo, que isso é radicalismo, que isso é... Não. Foi mostrado hoje de manhã aqui que Deus tem que mudar a nossa natureza. Deus tem que mudar a nossa natureza. Amém? Amém. Podemos encerrar, né, gente? Tem muita coisa aqui, ó. Eu gostaria que vocês depois observassem a doutrina. Observasse a doutrina. Observasse se a sua vida está de acordo com a doutrina. Se a sua vida está de acordo com Deus. Fazer as coisas como manda a doutrina de Cristo. Porque para isso nós estamos aqui no mundo. Nós estamos aqui no mundo é para isso. Você vai defender a doutrina de Cristo. Você vai dizer, não, Jesus tem razão. Você vai lutar ao lado da igreja. Você vai se posicionar ao lado da igreja. Levantar a bandeira de Cristo, né? Levantar realmente a doutrina ali e mostrar ao mundo que melhor é a doutrina de Cristo. Eu acho que nós não precisamos nada do mundo para poder viver bem aqui na Terra. Nós podemos viver muito bem, de acordo com a doutrina de Cristo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Está de acordo com a doutrina, faça. Não está, não faça. Está de acordo com Deus, faça. Não está, não faça, né, meu? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, da nossa maneira de viver, da doutrina que tem tomado conta da terra, essa doutrina que tem estragado, né, que tem destruído as vidas. Essa doutrina que tem sido contrária aos princípios cristãos. E como está difícil, Senhor. Como está difícil ser um filho de Deus no meio de tantas oposições, de tanta resistência. Como está realmente difícil. Os santos, os justos, estão acabando. Não há mais luz na terra. Não há mais quem ama a Deus. Não há mais quem lute do seu lado. Certamente chegou a hora de se ouvir e realmente salvar aqueles que esperam pelo Senhor. Salvar aqueles que ainda estão acordados, passando essa noite difícil, até que o Senhor venha. Que nós sejamos encontrados de pé, acordados, para receber o Senhor, para abrir a porta para o nosso Senhor, que se ausentou da terra. E breve, com certeza, tem que ser breve a sua vinda. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Que me ajuda a ser.
verdade, só um milagre. Só um milagre pode nos livrar do presente século mau, né? Só um milagre pode nos salvar. Amém? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre. Que nos salve, né? Que é só um milagre. Amém? Abraça seu irmão. Só estamos encerrando em nome de Jesus.